Pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 3 minutos. Está chegando na Difusora M, na Aldeia FM, o Lance Esportivo. E a partir de agora, você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. 12:03, boa tarde, Zezinho.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Atlético Mineiro vence o Ceará, abrindo vantagem na Copa do Brasil. No Allianz Parque, Palmeiras impõe seu ritmo e bate a Jacuipense da Bahia por 3-0. Goleiro Paulo Vitor salva o Atlético Goianiense, que resiste à pressão do Atlético do Paraná. Já o Fluminense decepciona o seu torcedor ao empatar sem gols contra o Operário lá de Ponta Grossa, lá no Rogério Griga. Na Europa, José Mourinho é o nome da vez para assumir o comando do Real Madrid. A final do 42º campeonato de férias no Calafate será amanhã. Prestação de contas da Federação Acreana de Futebol é aprovada por unanimidade. Santa Cruz, sub-15, já está na estrada com destino a Porto Velho. Independência embarca hoje para Araguaína. E o Galvez faz treino hoje à tarde visando o jogo de domingo contra o Maitá. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o esporte do Brasil.
E no esporte do Brasil, na noite de contraste na Arena MRV, com uma pintura de Renan Lodi, mas sob o som das vaias da torcida para Bernard, o Atlético Mineiro respirou aliviado. O Galo bateu o Ceará por 2-1 e abriu vantagem na quinta fase da Copa do Brasil. Mesmo vindo de uma sequência amarga, o time de Eduardo Domingues fez valer o comando de campo para amenizar a crise. E os detalhes dessa vitória movimentada em Belo Horizonte, nós vamos conferir agora com o repórter Eduardo Amaral.
Quatro partidas encerraram nesta quinta-feira a rodada de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A rodada começou com o Atlético Mineiro recebendo o Ceará na Arena MRV em Belo Horizonte. O Galo saiu na frente com gol de Cacierra aos 43 minutos do primeiro tempo, depois de desperdiçar várias oportunidades. O atacante do Atlético foi oportunista depois de um bate-rebate na área, aproveitando a sobra e empurrando para o gol. A volta do segundo tempo teve um Ceará mais ligado. Os visitantes empataram com um golaço de Wendel Silva, marcado aos 19 minutos da etapa complementar. O atacante cearense chutou da entrada da área no ângulo atleticano. Mas o Galo aumentou a pressão e conseguiu marcar o seu segundo gol aos 27 minutos, com Renan Lodi. Os donos da casa ainda criaram outras chances, mas esbarraram na boa atuação do goleiro Bruno Ferreira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral.
E a estreia com a autoridade do Verdão na Copa do Brasil, jogando no Allianz Parque, o Palmeiras não deu chances ao Jacuipense da Bahia e aplicou um sonoro 3-0, que foi pouco, hein? Garantido uma vantagem confortável ontem, né? Fase na fase da competição. Da quinta fase, essa é a verdade, né? O time paulista fez valer o favoritismo e alegou, né? E largou na frente na busca pela classificação. Todos os detalhes, voltando ele da Rádio Web, Eduardo Amaral.
No Allianz Parque, o Palmeiras recebeu o Jacuipense da Bahia e garantiu uma boa vantagem ao vencer por 3-0. Os donos da casa contaram com dois pênaltis, um no primeiro e outro no segundo tempo, ambos convertidos por Sosa. Ainda no primeiro tempo, Felipe Anderson marcou o único gol com bola rolando da partida. Outro fator que ajudou os palmeirenses foi a expulsão ainda no primeiro tempo de JP Talisca, do Jacuipense. Durante a coletiva, o técnico palmeirense, Abel Ferreira, comentou a postura mais agressiva dos visitantes.
Sinceramente esperava, porque é normal, não estamos a avaliar a qualidade, estamos a avaliar a intensidade, e este tipo de jogos com uma equipa como o Palmeiras, logicamente que motiva todas as equipas, ainda para mais uma equipa como esta, que entrou, eu não digo que foi de forma maldosa, mas agressiva, uma agressividade na bola para meter presença, para defender bem, isto acontece, ia ser um jogo de ataque-defesa, mas a verdade é que essa agressividade saiu-nos caro no primeiro lance.
Mesmo com o placar mais elástico da noite, o clima ao final da partida não era de ânimo. Um dos motivos de preocupação para a torcida foi a lesão de Vitor Roque, que saiu de maca e chorando. O atacante passará por exames mais detalhados ao longo da semana para avaliar suas condições físicas. Outro motivo de insatisfação foram as diversas chances de gol perdidas pelos paulistas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral.
E continuando no Nacional, noite de placares fechado na Copa do Brasil. Em Curitiba, Atlético do Paraná e Atlético Goianiense, choque dos Atléticos, não saíram do 0-0 na baixada pelo jogo de ida da quinta fase. O Dragão segurou a pressão e leva a decisão aberta para casa. Vai jogar lá no Serra Dourada. Já o Fluminense deixou a desejar, jogando longe de seus domínios no Rogério Griga. O tricolor decepcionou o torcedor e também ficou no empate sem gols contra o Operário. E quem volta é ele, né? Hoje é o nosso tri, foi o restric, o Eduardo Amaral.
Em Curitiba, o Atlético Paranaense recebeu o Atlético Goianiense e esbarrou na ótima atuação do goleiro Paulo Vitor. Os donos da casa pressionaram e criaram oportunidades de gol, mas os goianienses contaram com a noite inspirada do goleiro, que garantiu 0-0 no placar. O único dos clubes da Série A a não ser mandante nesta rodada, o Fluminense foi até Ponta Grossa, no Paraná, enfrentar o Operário. A partida, disputada no estádio Germano Krieger, foi truncada e com poucas oportunidades de ambos os lados. Os cariocas reclamaram das condições do gramado e saíram do Paraná, amargando o empate em 0-0, o que deixa tudo igual para a decisão na próxima semana, que será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Tá aí, portanto, às 12h10 aqui na capital acreana, você está por dentro aqui do Lance Esportivo, na sua Difusora M e na Aldeia FM.
Esporte do Acre, em destaque.
Nós vamos primeiro pro mundo, tá? Depois a gente vai pro Acre. A gente volta aqui pro Acre, tá? O esporte pelo mundo.
Futebol pelo mundo.
E o Real Madrid já avalia mudar o comando técnico e o nome de José Mourinho surge como a solução imediata. Já passou por lá há muito tempo, né? A pressão sobre Álvaro Arbeloa atingiu o limite. Diretoria e torcida não escondem a insatisfação. Segundo o jornal espanhol UAS, né? Mourinho não descarta o retorno, embora siga focado no planejamento do Benfica. O clima ferve nos bastidores merengues e a definição pode estar mais perto do que se imagina. Aí você vai saber, né? Acompanhe não, né? Não vai acompanhar, mas está mais perto do que você imagina a volta de José Mourinho ao comando dos merengues, né? Depois de muito tempo, né? Depois do Mourinho foi o homem que está na seleção brasileira, né? Exatamente. Quem está conosco aqui pelo Instagram é o Elvis. Alô, Alberto, boa tarde a todos, estamos juntos. Você conhece o Elvis? Não conheço, não, mas aqui todos os dias ele está aqui.
Todos os dias está curtindo aí o Lance Esportivo.
Tá certo. Zezé Ginaldo, fique mais, se posicione mais próximo desse microfone aqui, porque vamos agora falar do 42º campeonato de férias e que tem a grande final amanhã entre os amigos do Dudu e amigos do Doca, jogo esse que começa às 15h lá no campo do Calafate, onde você conhece muito bem, está lá só há 42 anos, né, Zé? Boa tarde.
Boa tarde a você, ao Zezinho Melo, aos amigos daqui e a todos ouvindo a Rádio Doracriana, é mais um prazer imenso estar aqui com vocês, que vocês, além de ser jornalista, são meus colegas de trabalho, né, ainda sou nativa. E a gente se sente muito, me sente muita vontade aqui com a Rádio Difusora Criana, que esses 50 anos, 42 anos do Campeonato de Férias, 50 anos que eu organizo as competições, e a Rádio Difusora Criana esteve sempre comigo, divulgando as ações do esporte amador aqui de Rio Branco.
E o Zezinho Melo já transmitiu o final lá do Calafate, né?
Exatamente. É 50 anos que a Rádio Difusora Criana está com a gente.
Zezinho Melo.
É, satisfação imensa, viu? Receber aqui o nosso amigo lá do Calafate, todos eles, tanto joguei como narrei, lá no campo do Calafate.
É, depois de 42 anos, dá para você ver lá na sua boa fase, não tenha passado lá pelo Calafate.
Ah, com certeza, né? Com certeza nós passamos por lá, né, jogando com vários atletas que participavam do campeonato acreano naquela época amador, e ele sempre, sempre com o campeonato dele. Vários jogadores, um deles era o vereador Antônio Moraes, que jogava no Vasco da Gama.
Zagueiro, né?
Zagueirão, entendeu?
Rapaz, aquela família Moraes teve vários. Lira jogou, Lira, Antônio Moraes. É. E para trazer maiores detalhes dessa grande final, Zé, amanhã tem amigos do Dudu e amigos do Doca. Você que está lá todos os jogos, chega cedo. Foram as duas equipes que realmente fizeram por onde chegar?
Rapaz, na realidade, na lógica, sim. Porque o amigo Dudu, ele derrotou o Cafu Autopeças.
Pois é, que era um dos favoritos, né?
Era, eu atual campeão. Até amanhã ele é o campeão do Campeonato de Férias, né? E o amigo do Doca já foi campeão do Campeonato de Férias também, não foi uns três anos atrás. E também despachou o Fluminense da Bahia, que é outro balta de time, né? Então chegaram os dois na final e evidentemente que o que ganhar está bem representado.
Campeonato de Férias, que é o berço do futebol amador, e dali surgiram vários jogadores profissionais, como também árbitros para a federação, né?
Exatamente, mas todos os árbitros e os bons atletas que passaram no ar, todos passaram lá no Calafate, né? Aliás,
É o laboratório.
O Arthur foi contratado lá no Campeonato de Férias, lá no Calafate. Ele e o Papilim, porque o Paysandu veio para contratar o Papilim e o Arthur jogando levou os dois. Tá dizendo que o Arthur virou o rei, né? E outros, o filho do Lousada também, o Adriano.
Tá entendendo? Passou ali, Redson,
todo mundo passou para ele, jogava ali e foram campeão.
Neibe.
Neibe ainda joga os 40.
Aliás, eu gostaria de... Agora está com um penteado diferente, né?
É, exatamente. Aliás, eu gostaria de deixar aqui a minha mensagem para as pessoas, os clubes de 40. Nós ainda temos 9 vagas. E a partir da semana que vem nós vamos fazer o congresso técnico e as equipes que desejarem participar dessa competição é só me procurar pelo meu telefone 92296092, que a gente confirma a sua participação e no congresso técnico oficializa.
Olha quem está conosco também aqui é João Paulo Junqueira, rapaz, o diretor de futebol do Independência, que está ligado conosco aqui, está ali ouvindo lá, ó, Zé, o João Paulo, que daqui a pouco está embarcando com destino a Brasília, de Brasília a Marabá, de lá tomam ônibus, vão a Araguaína, porque é mais próximo ir para Marabá do que ir para Palmas.
Exatamente. Você sabe que nós, eu não sei você, mas nós éramos torcedores do Independência naquele tempo do José de Melo, que a gente pulava o muro para assistir os jogos do Independência. E nesse tempo o José de Melo estava começando, os radialistas, eu até esqueci o nome, já todos são falecidos, e a gente pulava para assistir o Independência. Mas voltando no Campeonato de Férias, o Campeonato de Férias, ele há 42 anos e o campeão levará o troféu o deputado Raimundo Hermínio de Mello, que está lá, doutor Otília, que é onde está Viva dos Irmãos, para fazer a entrega do Campeonato de Férias. Deve estar lá presente também com o Leonardo, que é o filho do saudoso Flaviano, que também deve acompanhar ela para a entrega do troféu.
Há muito tempo o Flaviano mandando esses
não,
troféus.
Desde o primeiro campeonato, começou com o deputado Zé Melo, depois passou para ele a saudosa mãe do Flaviano também, patrocinava a doutora. Todos os troféus do Campeonato de Férias foi dado pela família Melo, tá entendendo? E até hoje foi dado pela família Melo.
E você hoje conta com mais apoio, além do Flaviano, que já nos deixou, né? Da família.
É, da família. E também nós temos também os apoios das pessoas que nos patrocinam. Nós temos, eu não posso deixar de fora a Rede Supermercado Araújo, que todos os anos patrocina, através do Suado e do Aldenor, que são meus amigos. Também a Miragina, também, através do Zé Luiz, também, que é meu amigo, meu parceiro de pesca, e tudo, esse tipo de, sempre está nos colaborando. A RM, que é do Renato, que é um amigo dele, Tarauacá, também, que também colabora com a gente. Então, as minhas competições têm nossas parcerias. E globalizando vocês, que são nossos parceiros. Vocês não são contribuir com a informação, a 50 anos comigo.
Ô Zé Reginaldo, para a gente fechar, qual a expectativa, né, porque o público gosta também de participar lá no Calafate. Eu fiz muita cobertura no Calafate, TV, rádio, e via lá que o público realmente lotava as dependências do Calafate. E agora tem uma arquibancada coberta, tá mais duas. Olha aí, faz tempo até que eu não vou lá, viu? Já tem a segunda. E a expectativa boa, Zé, para essa grande decisão?
Ô, Carlos, as competições do Calafate são competições de famílias. Aliás, eu não só sei nem policiamento. Eu sempre digo isso onde eu passo, nas emissoras de rádio e televisão, porque lá vai família. Você vê, as pessoas levam suas esposas, os atletas, com filho, senhora gestante. Tem atleta que leva até a sogra. Está entendendo que é um negócio meio inédito, acaba levar a sogra para o estádio. Mas aí os caras levam, aquelas senhoras já com idade e tudo, levam lá, porque lá você vê as pessoas têm o maior respeito pelas pessoas que vão lá. Aliás, aquelas pessoas que descumprem, né? Às vezes a gente chama atenção, né? Eles mesmo conversam, que tem que dar respeito, que lá é uma competição de família, e a gente tem. Leva todo mundo, vai, se você for lá, você fica besta de ver as pessoas que participam, crianças e tudo participando da competição. E nós esquecemos também de dizer que, além do troféu do deputado Raimundo Hermínio Melo, o meu caso, Zezinho, nós temos um prêmio de R$10.000 que são entregues após os jogos.
Olha aí.
E mais R$2.000 para o vice, que é para fazer o churrasco, para... Aquele time que perde, que é para consolar.
O consolo é para quem ficou na vice-liderança, leva 2 mil. Quem dois foi mil. Campeão, leva faz 10. A festa levando 10.
Leva 10.
Agora me diz uma coisa, Dona Lourdes ainda tem aqueles quibes?
O melhor quibe da cidade, do estádio, é o da Dona Lourdes. Está lá.
É verdade.
Sempre está aguardando lá. Está entendendo? Sempre lá, se você for lá, passar por lá amanhã, você está lá, o quibe lá,
à disposição. E a arbitragem?
Arbitragem, nós estamos com a associação que era do seco, né? E eles nos deixaram o ano passado, por causa de problemas.
É porque o seco hoje é o Josué, né?
É o Josué.
Josué hoje é o homem forte da federação da arbitragem, está apitando fora esse final
de semana. Ele é muito bom, está entendendo? Mas houve lá um acordo de dois árbitros lá, que não acabaram o jogo, né? Que houve um certo problema, e eles foram retirar os árbitros comigo. Aí eu fechei, aí nós fizemos um contrato com o Coquinho, né? E com o sindicato dos árbitros, que estão lá, que é o Dodo e o Coquinho. Amanhã tem um trio, se não me engano, é o trio do Coquinho que apita amanhã a final do campeonato.
O Coquinho gosta de apitar a final lá do Araújo.
É
lá da Chácara.
Do
campeonato interno.
Ele tem um menino, ele tem uns árbitros mais razoáveis. Todos os dois têm uns árbitros. Problema dá porque o árbitro, um dia que um árbitro apitar um jogo, com vá, com tudo, você vê problemas, vale um árbitro só apitando um jogo.
É só o que a gente vê na rede social depois do jogo. Tem o Varonco agora, que é o Daronco, é o Varonco, é a favor do Flamengo. Aí tem outro que não gosta, tem um que gosta.
É o Flaronco.
E na Taça Libertadores, foi nulo um jogo daquele time que estava jogando com o Flamengo, do VAR, que a Globo mostrou todas as linhas, não mostrou o cara, nem a ponta do. Parece que foi a ponta do nariz, ou foi um cabelo que estava na frente, o cara marcou impedimento.
Mas, fechado então, Zé, sucesso para você amanhã nessa grande final de mais um campeonato, 42º, e vem aí já o campeonato marcha, né? Então, boa tarde.
Boa tarde, Augusto. Boa tarde, mais uma vez, é um prazer estar aqui entre você, Carlos, Zezinho.
Prazer nosso.
A filha do saudoso.
É a Darlene Cardoso, Darlene, nossa produtora. Cardoso,
aí. Tá entendendo? Então, sinto feliz e que Deus nos dê muita saúde a nós todos.
Claro.
Com saúde, nós corremos atrás das coisas.
Claro. Acho
que eu peço a Deus todo dia, minha saúde.
É isso aí.
Quando
tiver saúde, tem campeonato de férias. Um abraço, Zé. Sucesso amanhã lá no Calafate, porque é o campeonato, é o berço do futebol amador, é o campeonato de férias. Esse campeonato que começa lá em janeiro. É um dos primeiros a começar no país, né? Porque é o campeonato de férias. Bom, vamos dar sequência aqui ao Lance Esportivo, às 12h21 na capital acreana. Você que está ligado aí pela difusora acreana, difusora AM e na Aldeia FM, vamos falar de Santa Cruz Sub-15, porque é Copa do Brasil Masculina Sub-15, até que enfim esse projeto saiu da gaveta da CBF, começa no domingo aqui para o Santa Cruz, que é o representante do Acre. Vai jogar no estádio Aloysio Ferreira, em Porto Velho, e chegando matéria aí.
Às 12h24, Alberto Casas.
Eu chego no Lance Esportivo para falar do Santa Cruz Sub-15. É isso mesmo, porque
Uma competição inédita vai ser realizada agora pela Confederação Brasileira de Futebol, que é a Copa do Brasil Sub-15. E o Acre tem seu representante, que é o campeão, o Santa Cruz. Santa Cruz, que embarca hoje com destino a Porto Velho, presidente Léo Rast.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde a todos os ouvintes. É isso mesmo, Alberto. A gente embarca hoje para Porto Velho, né, chegando lá no período da noite, e preparar para esse jogo importante, né, de estreia na competição.
É uma competição, como você disse, estreante, e também, Léo, o tempo que vai ter para descanso é muito importante, né? Porque chegando lá hoje, tem amanhã e só joga no domingo.
Isso, Alberto, a gente fez uma logística, né, para quem tivesse um tempo de descanso. A gente tinha a opção de ir no sábado também, né? Mas a ideia é para ganhar tempo realmente. A gente ainda faz um treino ainda em Porto Velho, né? E para que a gente possa fazer esse jogo no domingo contra a equipe do Porto Velho.
Confiante nessa equipe que vem treinando há bastante tempo sob o comando do Madison Costa?
Confiante, Alberto, no trabalho que é feito, né? São garotos que estão com a gente já há um bom tempo, passaram praticamente todas as categorias do clube, do 11, do 13, do 15, e com isso, né, campeões. Então, confiamos nesse trabalho, um trabalho organizado, um trabalho do professor Matos, em conjunto com os demais da comissão, e chegamos lá e esperamos, né, fazer uma boa estreia, apesar de jogar na casa do adversário, a gente consiga fazer uma boa estreia e buscar essa classificação.
Ô Léo, você como presidente de clube, que é o Santa Cruz, como você vê essa atitude, essa medida tomada pela CBF para valorizar a base?
Mas, na verdade, a gente participou da reunião, né, com representantes de todos os clubes, onde foi pontuado. Isso é uma competição que já estava há 3-4 anos no calendário, né, e agora com o presidente Sami, ela veio realmente, ela saiu do papel. Então, é uma competição que, como a própria CBF fala, né, a menina dos olhos de ouro, porque fala de uma categoria que hoje é importantíssima na revelação de novos talentos, né, numa idade boa. Então, assim, a própria competição em si, para você ter ideia, a terceira, quarta e quinta fase tem uma pretensão de ser feita toda na Granja Comari, no mês 7, né, no meio das férias. Então, foi tudo bem planejado, bem programado, que for para que seja uma boa competição.
E com isso não deixa de ser uma grande vitrine, né, Léo?
Uma grande oportunidade, né, Alberto? Nosso objetivo é classificar agora entre os dois, né, do grupo, e pensar na próxima fase, que vai ser um jogo de mata-mata, para que a gente possa conseguir entrar na terceira fase aí. Para nós será um grande sonho, um grande êxito, né, por tudo que nós vemos fazendo e pensando aqui, planejando pro Santa Cruz.
E com esse incentivo da CBF de levar para a Granja Comari, a garotada cresce os olhos e quer mostrar serviço.
Esse é um grande objetivo. E claro, né, para os meninos, para a gente também, enquanto clube, isso vai ser muito bom, gratificante. Né, isso é um pensamento deles, levarem todos para a Granja Comari, que é um espaço que eles têm de logística, né, para competição. Então, será de muita valia para o clube, para a comissão, para os atletas principalmente, né? Certeza que vai ter muita gente observando. Então, assim, não deixa de ser uma coisa para fazer negócio também, né? Então, acho que é oportunidade para muitos, e que muitos estão esperando há muito tempo.
Léo, agradeço a sua participação aqui dentro do Lance Esportivo mais uma vez. Desejar sucesso nessa estreia em Porto Velho no domingo.
Obrigado, Alberto. Obrigado a todos os ouvintes, né, toda a nossa torcida. Esperamos e vamos atrás de fazer uma boa competição, representar bem o nosso estado, né? O Santa Cruz hoje é o representante estadual, e que a gente possa representar da melhor maneira possível o nosso estado. Pedimos a torcida, o apoio que a própria imprensa já vem dando, e a torcida possa estar nos dando energias positivas aí, para que a gente possa conseguir bons resultados e fazer uma boa representatividade do futebol acreano.
Aí esse é o presidente Léo Rachas da equipe do Santa Cruz, que embarca hoje com o time a partir do meio-dia, 12:15, já estão seguindo com destino a Porto Velho e a logística, como ele bem frisou, foi planejada para que não tenha o cansaço, né? No sábado ainda tem um treino mais leve, porque no domingo a equipe já entra em campo no Aloysio Ferreira contra o Porto Velho. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
A primeira fase da Copa do Brasil Masculino Sub-15 será domingo, abrindo aqui às 16 horas, hora de Brasília, 2 da tarde, hora do Acre, 14, Porto Velho e Santa Cruz, estádio Aloysio Ferreira. Depois, o Santa Cruz vai até lá em Roraima, domingo, dia 3, jogar contra o São Raimundo. Aqui está local a definir ainda na tabela oficial. E fecha sua participação no dia 10 de maio, domingo, aqui no estádio Tonicão. O Tonicão, porque aqui ainda está Florestão, mas é o Tonicão enfrentando a equipe do FAST de Manaus. Portanto, esses três confrontos desses quatro times, dois classificam-se para a próxima fase, Zezinho. O que é que você está achando aí desse Santa Cruz do Léo Rachas?
Rapaz, eu acredito que a garotada vai fazer bonito, ó. Vai fazer bonito lá no Aloysio Ferreira. São os meninos que vêm sendo preparados já há muito tempo, bastante conhecedores, né? Eles já se conhecem já, e eu acredito que vai dar a capivara.
Aí o capivara que já está na estrada com destino a Porto Velho, chega lá à noite, como o Léo deixou claro aí, vão descansar, amanhã faz um treino para soltar musculatura, e no domingo, às 14h, hora Acre, Porto Velho e Santa Cruz, no estádio Aloysio Ferreira, abrindo a Copa do Brasil Sub-15 para o nosso estado. 12:29, fatura aí, Márcio, porque daqui a pouco tem prestação de contas da Federação. Tem prestação de contas também na CBF, você vai saber. Independência se prepara para o embarque daqui a pouco. O Maitá para mais uma melancólica partida. E Galvez vão jogar aqui no estádio Arena da Floresta. Já já, hein?
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Yeah. E aí, Acreano, essa é pra você.
Vem.
No corre do negócio não dá pra andar sozinho. Quem quer crescer precisa enxergar o caminho. Gestão na prática, orientação certeira. Curso e consultoria pra sua empresa. Crédito na mesa, mercado na visão. Inovação e tecnologia pra evolução. Do meia pequena empresa, vou te dizer. O Sebrae apoia quem faz o Acre acontecer. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria, quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz.
Tá difícil organizar a empresa? Chama o Sebrae. Sebrae, transformando ideias em negócios.
BYD é do Brasil. BYD é Javiera. Conheça a grande novidade. Novo Ato 8 na BYD Javiera. Com taxa zero em 24 vezes, mais até 20 mil de bônus no seu seminovo. Sun Plus 26/27 por 249.990. Com taxa zero em 36 vezes de 2.939. King 25/26 por 175.990. Com taxa zero em 24 vezes ou até 10 mil de bônus no seu seminovo. E mais, toda a linha BYD com recompra garantida. Na BYD Javiera Acre. Consulte condições. Desacelere seu bem maior a vida.
Atenção! Começou o Super Abril Javiera Seminovos. É oportunidade de verdade. Taxas a partir de 0,99. Primeira parcela só para agosto de 2026. E ainda, entrada facilitada em até 10 vezes no cartão. Se você estava esperando a hora de trocar de carro, é agora! Mas corre, porque é só durante o mês de abril. Depois, acabou! Vem para Javiera Seminovos e aproveite as melhores condições. Por aqui, aqui dá negócio. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na Papelaria Colegial, você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 6832245580. WhatsApp 68999621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Tô tranquilo para super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas 34 minutos na capital acreana, vamos agora, agora sim, aquela vinheta do futebol. Tem não, quero ver. Aqui é futebol. Tentou não? Então vamos com o Baitá. O pior time, né? Vamos com o pior time da nossa classificação, já que é o Lanterna, não somou nenhum ponto até agora, tirou o título do Nauas, tá, já ele tirou do Ibis, já ele tirou o título do Ibis, né? O Ibis é considerado o pior time do mundo, e o Maitá é o pior time da Série D das competições nacionais aqui para o Norte, principalmente para o Acre. O Nauas tinha esse título, aí perdeu agora para o Maitá. Chegando na matéria do Maitá com Paulo Roberto.
O Maitá é o destaque. Brasileirão Série D, domingo, Arena da Floresta, 16 horas, clássico local, diante do Galvez. A equipe fecha sua preparação daqui a pouco no Forte do Galvez, lá no centro de treinamentos do Imperador. O técnico Ariano Santos fecha a preparação do time. Eis que há um questionamento ou um problema. Jogadores que pertencem ao Galvez, a maioria estão jogando a Série D pelo Maitá. E segundo o presidente Igor Oliveira do Galvez, cláusula contratual proíbe esses atletas de atuarem no domingo diante do Imperador. Será que o Ariano Santos vai ter um time para colocar em campo? Porque o que tem se visto é um elenco reduzido demais. Se contar rapidinho, 5 ou 6 que jogam como titulares e que tem idade sub-20, titular do Maitá, eles não vão estar em campo no domingo. Mesmo assim, o Ariano Santos segue confiante, acreditando de que o time pode se recuperar, pensa até em vencer esse jogo diante do Galvez. Vamos ouvi-lo? Boa tarde.
Boa tarde. A gente vem trabalhando na semana, sabendo da dificuldade do jogo. Eu venho conversando muito com os atletas, né? Da importância do jogo, que a gente possa sair com uma grande vitória.
O resultado, a derrota 3-1 no interior de Rondônia, O que que você viu de positivo e de negativo? O que avançou, Oeriano, nesse jogo contra o Guaporé?
É, no jogo lá, eu gostei muito da nossa equipe. Levamos o terceiro gol no último lance de jogo, né? A gente foi bem no jogo, mas faltou detalhes para empatar, né? Aí no final do jogo, no último lance, a gente levou o terceiro gol.
Como é que está sendo trabalhar o time do Maitá para o Campeonato Brasileiro da Série D e, ao mesmo tempo, você trabalhar a equipe sub-20, porque vamos ter aí o início da competição e você é treinador do Galvez? Como é que é ocupar essas duas funções no mesmo clube, Ariano?
Eu posso dizer, é uma coisa que eu nunca vivi, estou vendo agora, está sendo também muito importante, né? E até o momento está dando tudo certo, né? O Galvez tem dia primeiro, né, no estadual sub-20, com o nosso elenco sub-17, inclusive que sendo uma experiência boa, legal.
Obrigado pela participação, e que o Maitá no domingo possa fazer um grande jogo e quem sabe aí consiga a sua primeira vitória nessa competição nacional.
Valeu, tamo junto, um abraço.
Eu fiz um questionamento ao Eriano Santos, o Chumbinho, como é que está sendo trabalhar com dois times? Ele está em fase de preparação para a equipe sub-20. Ah, vamos começar com o 17. Vamos estrear na competição sub-20 com o 17, dia 1º, uma sexta-feira. 1º de maio, dia do trabalhador. Posteriormente, daqui a uma ou duas rodadas mais, se o Maitá seguir nessa caminhada de derrotas, os jogadores, todos eles, vão começar a retornar para o Imperador. E ele disse, não está sendo uma experiência boa. Mas como boa? Primeiro, que onde o Maitá está treinando é no local, é no quartel-general do Galvez. Um treina pela manhã, outro treina à tarde. Hoje, pela manhã, o Galvez já fez sua preparação final, já encerrou. Agora, à tarde, é o Maitá. Tem coisas que só acontecem no futebol do Acre. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
J. Mello, isso significa dizer que tem uma cláusula no empréstimo, né, do empréstimo, que jogadores que pertencem ao Galvez...
Ao Galvez não vão jogar, não podem jogar.
Será que vai ter um time, como o Paulo disse aí? Eu vi, quando eu escutei a matéria, eu pensei, vai ter time, não.
O Paulo fez a matéria e ele falou a respeito do Maitá, que eu acredito que... Será que vai... Eu já digo o seguinte, será que vai ficar menos um no banco?
E eu vejo aqui no vídeo de hoje, né, o Galvez está liberando o Emanuel, né, que é o Manuel Pinheiro, está liberando, e também o Miúdo, né, que é o Caio Augusto dos Anjos, está liberando, tá liberado aqui no bid de hoje.
Então vão jogar amanhã.
Não, domingo. Mas aí estão liberando, não estão.
Mas não estão.
Não estão, né, sendo inscritos.
Inscrito,
e hoje, né, é sexta-feira.
Ah, não dá mais.
É, não dá mais.
Não tem como.
Nossa, boa tarde, é o Paulinho Pitbull. Você narrou gol do Pitbull, Zezinho?
Narrei jogando Pitbull. Por isso que botaram o nome dele de Pitbull, porque era valente no meio de campo.
Roberto Júnior.
É, marcava em cima, não dava a viagem perdida. Um abraço para ele.
Esse aí é bom de ir para o aeroporto ou para a rodoviária, né? Não perde uma viagem.
Não perde. Era ele, o pai dele na lateral direita e ele no meio de campo.
Então vamos agora falar de Independência, que daqui a pouquinho embarca com destino a Araguaína, no Tocantins. E o Paulo Henrique foi lá no Marinho Monte.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é o Tricolor de Aço. O elenco do Independência viaja na tarde de hoje para Araguaína, em Tocantins. E no domingo, 14h, no horário do Acre, no Mirandão, em Araguaína, joga contra o time da casa. Partida pela 4ª rodada na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Independência hoje ocupa a 5ª colocação no grupo A2 da Série D com 3 pontos. O jogo contra o Araguaína é importantíssimo para o Tricolor na luta por uma vaga na segunda fase do torneio nacional. Quem está presente com a gente no lance esportivo é o técnico Ivan Mazuia. Trabalho ontem à tarde, bolas paradas na manhã desta sexta-feira. Preparação fechada, Ivan. Boa tarde.
Boa tarde. Aproveitamos essa semana, que foi uma semana praticamente cheia de trabalho para recuperar ainda o desgaste da viagem, mas também trabalhar alguns conceitos que a gente não vinha conseguindo fazer por causa dessa sequência de jogos, né? Como alguns trabalhos de reação pós-perda, variação de lado, né, do campo, que a gente às vezes força muito no mesmo lado, precisa distribuir o jogo um pouco melhor e principalmente agrupar o time um pouquinho quando está sem bola, que foram fatores que talvez tenham determinado nossa derrota diante do Galvez.
Você repete a mesma equipe que jogou contra o Paysandu em Belém. Aquela boa partida jogando na Curuzu foi o parâmetro para esse jogo contra o Araguaína?
Foi, eu creio que até tenha sido um parâmetro também na parte técnico-tática. Não conseguimos fazer a mesma formação contra o Galvez por causa de lesões, mas também a gente tem que ter a consideração que o jogo contra o Paysandu para nós é um jogo grande. Então a motivação, a concentração, ela é sempre beirando 100%. Então, além da formação tática e dos 11 iniciais, o que a gente precisa repetir, que fizemos bem no jogo contra o Paysandu, foi essa intensidade e essa concentração. Se nós fizermos da mesma forma, aí nós teremos hipóteses de sair com os 3 pontos e surpreender, mas fazendo um adendo que o adversário já tem 6 jogos de invencibilidade e lidera a sua chave da Copa Verde.
Jogar de que maneira uma partida que o Independência precisa somar pontos?
A gente tem que estar concentrado, mas o primordial, nós precisamos, além de estar atentos desde o primeiro minuto, não sofrer gols no início. Começar equilibrando a partida, como nós até conseguimos fazer contra o Guaporé fora de casa. Só que a diferença é que a gente precisa acertar mais o gol e ser mais mortal quando tivermos as chances. Eu creio que não é um jogo que a gente possa sair se expondo desde o primeiro minuto e tentar um protagonismo. Contra o Paysandu a gente fez isso, até pela característica dos 11 que o Paysandu tinha colocado. Contra o Araguaína o jogo tem que ser um pouco mais de xadrez, um pouco mais estudado jogada a jogada, para a gente não ser surpreendido, senão começa a pesar algumas coisas, né? Cansaço de viagem, sequência de jogos sem vitória, sair atrás constantemente nos últimos jogos, então a gente tem que tomar cuidado para isso não ficar sendo adversários extra para nós nesse jogo.
Sucesso.
Obrigado.
Quem também participa com a gente do lance esportivo é o lateral direito Rafael França. Partida fora de casa, com a necessidade de vitória, Rafael. Mais um duelo importante nessa caminhada do Independência na Série D?
Ah, com certeza, cara. A gente tinha esse jogo aqui contra o Galvez de uma importância muito grande, né? Que a gente sabia que uma vitória contra eles aqui deixava a gente numa situação muito favorável na tabela. Como a gente acabou perdendo esse jogo, a gente sabe da importância que é a gente ir lá na casa deles e trazer esses 3 pontos agora.
Jogar de que maneira?
Cara, eu acho que é entender o jogo. A gente vai precisar entender o jogo nos primeiros minutos lá. É um adversário que a gente não pegou ainda, né? Não jogamos contra eles. Então é entender os primeiros minutos e tentar. A gente vai lá para tentar trazer essa vitória.
Uma vitória que coloca o Independência com mais possibilidades de classificação.
Exatamente, cara. É o nosso objetivo. A gente sabe que foi um descuido nosso aqui no jogo contra o Galvez aqui. Mas a gente sabe que a gente tem total condição de chegar lá e ganhar esse jogo.
Sucesso.
Valeu, Paulinho.
Como eu coloquei, o Independência realizou o fechamento da preparação no Marinho Monte. Na tarde desta sexta-feira, viaja Rio Branco, Brasília, Brasília, Marabá. Chegando no Pará, a delegação pega um ônibus e se desloca entre Marabá e Araguaína, uma viagem em torno de 4 horas. O time do Independência não fará nenhum treinamento em Araguaína. A prioridade será o descanso dos atletas para o jogo de domingo, 2 horas da tarde, no Mirandão. O volante Laruso e o meia atacante Matheus Lemos foram vetados e não jogam no domingo. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Esse Independência que depois do jogo contra o Araguaína vem aqui para Rio Branco jogar dia 2/5, dia 2 de maio, que é um sábado, no estádio Tonicão, contra o Porto Velho, às 18 horas, hora Acre. Vamos agora ao Imperador. Imperador que vai enfrentar quem mesmo, hein? Quem?
Maitá, o nome Maitá.
O nome é o Maitá, mas os jogadores que pertencem ao Imperador não podem participar. Então os filhos tá difícil. Vamos lá, com o Paulo Roberto trazendo o time principal do Galvez.
Galvez e o Maitá neste domingo às 16 horas, Arena da Floresta, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, Grupo 2. Um jogo importante, jogo decisivo. O Galvez, que vem de 2 vitórias pela Copa Norte, a primeira, e também a primeira na Série D, vencendo o clássico local diante do Independência por 2-1. Presidente Igor Oliveira, o que pode se esperar desse confronto diante do Maitá. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Sempre um prazer estar trazendo as notícias do Imperador. Realmente um jogo importante, né? Mais uma decisão no Campeonato Brasileiro da Série D. O Galvez vem embalado pelas duas vitórias consecutivas nas competições nacionais. A expectativa é que faça mais uma boa partida e que a gente possa somar 3 pontos importantes pensando na classificação.
O Bebê, no início da semana, pediu rescisão contratual. Hoje, qual é a situação de defensores? Mercado ou vai seguir a competição com o que tem, Igor?
Na verdade, a gente observa com cuidado o mercado local e pensa, sim, em alguns nomes, porém, acreditamos na rápida recuperação do Ju, para que ele possa compor zaga junto ao Diego, aí, que é a opção que a gente tem na zaga. Tivemos a contratação do João, que, ao meu ver, faz muito bem a posição de zagueiro. Podemos ter também o retorno do volante Psica, o que vai poder compensar a saída do Patrick também. A saída dele por questões de lesão, né? A gente vai avaliar com cuidado, com carinho, essa questão de reposição de elenco, mas não descarta, não. Não descarta novas contratações para a posição, porém, estamos com cautela.
Outra informação, como é do conhecimento de todos, o time que hoje joga com as camisas do Maitá, a maioria pertencem ao Galvez, ao Sub-20. É que os jogadores que pertencem ao Galvez não serão liberados para jogar esse clássico do domingo. Até que ponto, presidente, isso é verídico?
Isso é normal no futebol, inclusive na Série A, na Série B, se vê muito isso, a questão de empréstimo de atletas, que esses atletas não podem participar, né, das competições, dos jogos contra o Galvez, até por uma questão de interesse, né? Conflito de interesses. Então, é verdade, sim, que grande parte dos atletas que hoje vestem a camisa do Maitá não poderão entrar em campo contra o Galvez. É claro que isso é uma questão que está formalizada entre os clubes apenas. O posto é que os atletas da base do Galvez não podem jogar contra o Galvez.
Presidente, essa semana nós tivemos uma palestra no Ministério Público Estadual pelo oficial de integridade da Confederação Brasileira de Futebol, promotor de justiça do Rio de Janeiro, o Eduardo Guzen. E o presidente avalia como o número de 6 resultados sendo investigados em nosso estado, um total de 10 no país.
Eu avalio com surpresa, primeiramente, né, tendo em vista esse número no país. Eu achei o que a gente é acostumado a acompanhar as notícias aí, alguns jogos, um número até discreto, pensando no âmbito nacional, né? Claro. Mas pensando na questão de que das 10 denúncias, 6 estão no estado, realmente é um número bem considerável, preocupante, é claro, e que os maiores interessados em saber e ter providências quanto a isso são justamente os clubes de futebol, né? Fiquei surpreso, tendo em vista que o nosso campeonato estadual, ao meu ver, foi um campeonato feito para evitar e minimizar esse tipo de problema. Não consegui identificar em nenhuma partida algo parecido, tendo em vista que todas as partidas foram importantes, tanto para vantagem na segunda fase mata-mata, tanto para a questão de rebaixamento, e por isso também eu fiquei surpreso, mas também feliz pelo fato da CBF, do Ministério Público, dos órgãos de controle estarem atentos a tudo isso.
Te agradeço pela participação, uma boa tarde e sucesso no confronto do domingo diante do Touro, presidente.
Obrigado, Paulo, é sempre um prazer estar trazendo as notícias do Imperador e tendo voz, né? Tendo voz em tudo que diz respeito ao esporte, ao futebol acriano. Boa tarde.
Presidente do Galvez, Igor Oliveira, participando conosco aqui do programa, falando do clássico de domingo diante do Maitá. Jogadores emprestados não jogarão. E por último, o assunto, a palestra realizada pelo promotor de justiça do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Gussen, que é oficial de integridade da Confederação Brasileira de Futebol. Manipulação e resultados. Aliás, um dos jogos em questionamento que está sendo investigado, Galvez e Grêmio, Copa São Paulo de Futebol Júniores, deste ano, os gaúchos venceram por 7-0. Não que aqui o Grêmio não teria condições de vencer a equipe acriana pela melhor qualidade, o melhor poderio de investimentos, mas o tamanho que foi a facilidade naquele confronto. Visível e invisível. Duas partidas pelo campeonato estadual, duas pela Copa Norte e uma pelo Campeonato Brasileiro da Série D. São jogos que estão sendo investigados. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
É, Copa. Essa São Paulo não tinha como no seu Galvez, né?
É,
Copa São Paulo só tinha um Galvez lá.
Ele estava representando o nosso estado, né?
Zezinho Meli, saiu a tabela então, os jogos do Galvez, ainda falando de Galvez, no feminino, Copa do Brasil?
Ah, saiu e os jogos estão programados para ocorrer entre os dias 28 e 29 de abril. O Galvez, né, vai jogar contra o União lá de Rio Grande do Norte. Não tem ainda a data. Galvez e União do Rio Grande do Norte, né? Já saíram os confrontos da primeira fase, né? Tem do Amapá, tem de Roraima, tem de Belém, né? Da região norte também. As jogadoras vão participar. E o Galvez vai enfrentar a União do Rio Grande do Norte na Copa Brasil Feminino, com as datas dos jogos da primeira fase, dias 28 e 29 de abril.
Tá aí, portanto, então vamos agora direto para a Federação Acreana de Futebol, porque ontem teve a prestação de contas e na segunda-feira vai ter a prestação de contas da entidade maior do nosso futebol, que é na CBF.
Às 12 horas 55 minutos, volta ele, Alberto Casas.
Eu chego agora no Lance Esportivo para falar da Federação Acreana de Futebol, porque teve suas contas aprovadas pelos clubes filiados. Isso é colocado em pauta para os clubes darem seu aval. Presidente Aden Araújo, foi difícil esse primeiro ano? Boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Alberto, não foi difícil, né? A gente já tinha um pouco de noção como funcionava a federação, né? Como se organizavam as competições, né? E a própria parte administrativa, e isso também com o apoio da equipe, né? Nós temos uma equipe muito capacitada, tanto na parte das competições como na administração. Então, conseguimos conduzir com tranquilidade esse ano de 2025, né?
O Ader, já na sua gestão, foi feito a reformulação de todo o piso, gramado e drenagem do Tonicão hoje, né? Essa já entrou na prestação só no ano que vem?
Não, já entrou na prestação, sim. Todo o repasse que a CBF fez, e assim como também as despesas que aconteceram, né? Os investimentos ali na grama, tubulação, tanto para irrigação como drenagem. E graças a Deus a gente conseguiu fazer com muita transparência ali todos os processos. O nosso contador, que é o Brito, já tem experiência com essa questão de contabilidade no setor esportivo. E ontem fez uma explanação das receitas e despesas, um resumo ali, ficou bem claro, todos os dirigentes conseguiram compreender e aprovaram ali. Dos 12 clubes, nós tínhamos 11, porém dois simplesmente como ouvidores, porque não estavam habilitados a votarem ou a assinar a ata. Mas dos 12, nós tínhamos 11 presentes ontem.
O Ade, outra aquisição que a federação fez foi colocar as placas solares para diminuir a despesa com energia elétrica.
Graças a Deus, tem contribuído muito, né, com redução de despesa ali. A gente sempre fala, né, para investir um pouco mais no futebol. E ali uma conta de 7, 8 mil reais, a gente conseguiu reduzir ali pelo menos uns 80% dessa conta de energia. E agradecer também aos deputados, né, que apoiaram ali. Foi uma emenda do deputado Tanis de Sá. Temos outras emendas também que nos ajudaram ali a fazermos os investimentos e melhorar, né, as condições do estádio.
Na segunda-feira, Adem, tem a prestação de contas da CBF, prestação nacional, onde todos os presidentes de federações vão estar presentes.
É, exatamente. Segunda-feira, dia 27, haverá uma assembleia, onde a pauta será a prestação de contas, né, no período da manhã. E à tarde, nós continuaremos em reunião, já tratando, né, da reestruturação do futebol de base do Brasil, onde a gente tem uma cadeira, né, faz parte desse conselho que vai traçar os novos planos para o futuro no futebol de base.
E para o futebol acreano, para a federação, já tem alguma reivindicação a ser feita junto à CBF?
Olha, eu tenho algumas sugestões, né, para as primeiras reuniões que nós vamos fazer agora, principalmente nessa segurança para os pequenos clubes, nos investimentos na base, onde hoje os clubes têm, né, pequenos, uma grande dificuldade para manter as suas categorias de base, e não tem segurança nenhuma para os atletas ali que não tem contrato profissional, ou seja, até 16 anos. Pai dos garotos, o parente, o empresário, vai lá, tira do clube que está fazendo investimento, está fazendo esforço, e sem dar nenhuma satisfação, né? Então a gente tem uma sugestão sobre essa situação. Pensa-se em flexibilizar, né? Em se pedir um processo, aliás, um projeto de lei, para que flexibilize a possibilidade dos clubes se tornarem formadores com menos burocracia, porque hoje é muito difícil um clube se tornar, né, formador credenciado pela CBF.
Como você bem frisou aí, essa parte fica difícil, porque os grandes clubes verem talento surgindo no norte, e já leva, compra, pega o pai, já leva lá para São Paulo para assinar contrato, e o time fica a ver navio, né, quem formou.
A gente tem vários garotos que estão, né, hoje jogando nos grandes clubes aí, ainda nas categorias de base, que passaram pelos clubes aqui do Acre, né, por diversos clubes, e que os presidentes não ficaram nem sabendo quando saíram, né? O moleque vai lá, o pai do menino vai lá, né, e fala que o menino vai parar, vai estudar, vai focar, né, às vezes com receio, né, de falar a verdade pros dirigentes. E quando você pensa que não, o menino já está despontando aí na base de um grande clube.
Wader, eu agradeço a sua participação aqui no Lance Esportivo, e sucesso lá nessa reunião de Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Futebol.
Eu que agradeço. Obrigado aí. Boa tarde a todos.
Aí, esse, portanto, o Adem Araújo, presidente da Federação Acreana de Futebol, trazendo todas as informações da prestação de contas da Federação Acreana de Futebol, que foi aceita por unanimidade, e também já projetando a prestação de contas na Assembleia Geral, na Confederação Brasileira de Futebol. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
Às 13 horas no Acre, Zezinho Melo, você tem aí já a escalação da arbitragem para domingo.
Ah, o Maitai Galvez vem do Rio de Janeiro. O árbitro é o João Marcos Gonçalves Fernandes, 33 anos, né? Já apitou jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa Sudeste, Copa do Brasil, né? E ele vai ser auxiliado por Antônio Neilson Penha Teles e a Rosiane Amorim da Silva. O quarto árbitro é o Jackson Rodrigues da Silva, e o analista é o Josemir Raulino.
E depois desses jogos do final de semana, vamos falar já do dia 2 de maio, tem Independência e Porto Velho, Arena da Floresta, esse jogo às 18 horas. No domingo teremos em Araguaína, o Araguaína enfrentando o Maitá no Mirandão, e aqui no estádio Florestão, o Tonicão, teremos o Galvez enfrentando o Guaporé. Com essa fechada aqui o nosso Lance Esportivo, só dando boa tarde ao Kedvez e o Natanael, que chegaram por aqui pelo Instagram. Boa tarde, Jota.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, ouvintes. Até domingo.
Até domingo, galera. Tem mais. Boa tarde para você.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz da...